Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
O gênero cantar de gesta é um dos gêneros mais típicos da Idade Média, que retrata os grandes feitos dos heróis em batalhas. No Brasil, nós temos uma tradição com Carlos Magno e os 12 pares de França, que, de certa maneira, acaba dialogando com esse gênero. Recentemente, a Ateliê Editorial e a editora da Universidade Federal de Uberlândia lançaram o Cantar de Roldão, uma tradução e comentários do professor Ronald Costa, do Instituto Técnico Federal do Paraná. Para falar um pouco sobre esse livro, eu trago aqui o Ronald para o Literatura Viva. Ronald, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui novamente. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse gênero medieval, né? A importância dele nos dias de hoje.
Obrigado, Fred, pelo convite. Pensar em cantares de gesta ou a épica românica medieval é justamente pensar nesses grandes feitos desses heróis do passado, que sempre mistura um pouco de um fundo histórico e um pouco de fundo lendário, porque justamente esses heróis, eles precisam ser enaltecidos, e cantar esses heróis muitas vezes melhores do que eles de fato são. A épica românica medieval é um gênero que teve pouquíssima difusão no Brasil. Na Europa é muito estudado, muito comentado, e no Brasil nós temos apenas o que é derivado dela, ou seja, este livro que você acaba de comentar, da história do Carlos Magno, e depois vem um pouco das novelas de cavalaria, a gente, que culmina lá em Dom Quixote, e é isso que a gente tem da literatura medieval. Mas o berço de toda essa cultura, o berço de toda essa tradição, está justamente na época românica, que são os registros mais antigos que nós temos dessa tradição.
Dessa tradição que acaba se tornando uma grande tradição oral, né?
Sim, é outro aspecto muito importante de ser ressaltado, porque a transmissão original dos cantares de gesta sempre foi oral. Tanto que os seus manuscritos preservados, eles não são iluminados, não são manuscritos para serem lidos, senão manuscritos para que os jograis pudessem estudá-los e reproduzir sempre oralmente. Essa é uma das características dessa nova tradução editada pela Ateliê, porque todos os versos, os 4.002 versos, foram pensados de forma musical. Ou seja, eles são traduzidos em decassílabos, assim como está no manuscrito original de Oxford. E além desses decassílabos, cada verso tem um ritmo de martelo galopado, em que a terceira, a sexta e a décima sílaba sempre recaem em sílabas fortes das palavras. Isso dá uma sensação rítmica para o leitor, que pode inclusive declamá-los ritmicamente ou mesmo cantá-los. Por isso a gente pode afirmar que este cantar de gesta, ele preserva essa característica principal do gênero, que é a sua musicalidade.
Perfeito. E o cantar de Roldão? Conta para nós um pouco do que trata a narrativa desse cantar de gesta.
O cantar de Roldão, ele narra a batalha de Roncesvalles, que ocorreu em 778, no alto dos desfiladeiros pirenaicos, quando o imperador Carlos Magno, que na época ainda era rei dos normandos e de Lombardia, ele fez uma curta excursão pela Espanha. E ali ele há um desentendimento com os reinos taifas, que havia entrado em acordo com ele. Então ele precisa bater em retirada com toda a sua tropa. Neste retorno, os vascões, que hoje são chamados de bascos, esse povo ainda está lá nos Pirineus, os vascões atacam a sua retaguarda numa ação muito rápida, só a título de saquear mesmo as suas provisões que ali estavam. Essa batalha dizima a retaguarda de Carlos, e sabe-se pelos anais e vários diversos documentos preservados que foi uma dura perda para Carlos. De qualquer modo, no século XI já surge primeiro a ideia, a partir de um códex chamado Codex Calixtinus, já surge a primeira ideia de que esse ataque não foi perpetrado pelos vascos, que historicamente atacaram, mas se não pelos sarracenos, que dá um apelo maior para cantar a ideologia normanda, a ideologia cristã, e a própria ideologia do Império Carolíngio, porque Carlos Magno foi reconhecido como imperador de toda a cristandade.
Ronald, e para quem, para o nosso público aqui da Rádio UEL, que quer ter contato com esse livro, onde que ele pode encontrar esse livro?
Esse livro está à venda na Livraria da Vila, aqui no Shopping Aurora, em Londrina. O leitor poderá encontrar, ele está em exposição, está à venda aqui. E o que eu posso destacar nesse aspecto é que o leitor terá a grata surpresa de encontrar uma edição muito cuidada. A Ateliê faz um trabalho excepcional em termos de diagramação, de material. Nota-se que é um livro para durar gerações, não é um livro para um único leitor.
Ficou com o aspecto de um livro clássico, né?
Justamente, ele está editado na coleção Clássicos Comentados, que é uma das coleções mais caras para a editora. Então, ele é bilíngue, então está transcrito todo o manuscrito original, está traduzido do outro lado ao português e tem notas de comentário praticamente verso a verso, e estudos introdutórios, o prefácio do professor Antônio Rossell e do professor Frederico Fernandes, que nesta ocasião dialoga comigo, prefácios que enriquecem muito a obra, a apresentação do professor João Ângelo Oliva Neto e notas de comentários de rodapé, assim, que enriquecem muito a experiência de leitura. Então o leitor, ele pode fazer uma leitura corrida, ele pode fazer uma leitura dramática, porque os versos têm ritmo, ou o leitor filólogo, leitor estudioso, pode fazer uma leitura mais cuidada, com atenção às notas de comentários, comentários de nível
que
filológico.
Que enriquece a leitura e também explicam, né, até para um leitor
Claro. Não
tão próximo do conteúdo.
Justamente, as notas elas têm esse caráter, elas são de caráter filológico, ela mostra os versos em que eu me afasto da literalidade por alguma ou outra razão, mostro dissensões entre os filólogos que traduziram, o filólogo tal traduziu dessa maneira, o outro traduziu daquela maneira, eu traduzo assim por esta ou outra razão. Então, as notas enriquecem muito essa experiência e explicam para o leitor os estudos introdutórios, explica toda essa tradição carolíngia, a tradição carolíngia no Brasil, como essa tradição chega para nós, e isso representa uma riqueza na nossa literatura de cordel, com Roldão, Oliveiros, Doze Pares de França, como se está no Brasil e como a origem de tudo isso é a Chanson de Rolando, que agora está editada pelo Ateliê.
Uma obra necessária para a gente conhecer a Idade Média. Esse foi Ronald Costa e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.